Senhor presidente, a interpretação é livre e nós estamos verificando que a presença de técnicos talentosos que são preparados para a interpretação que atenda o interesse de quem representam estabelece esse conflito e certamente confunde aqueles que nos acompanham. Na verdade, há um conflito entre as interpretações dos defensores do impeachment, técnicos ou não, e daqueles que defendem o governo, no caso do eminente ex-ministro, até como artífice de uma estratégia adotada durante o mandato da presidente Dilma, que incluiu, além das pedaladas, dos decretos não autorizados pelo Congresso Nacional, a chamada contabilidade criativa, a mágica fiscal, com a manipulação de números para escamotear a realidade das finanças públicas no país. É por essa razão que eu tenho concluído aqui que esse julgamento que faremos da presidente Dilma no processo de impeachment deve ir além da figura da presidente e deve alcançar o sistema de governança que foi implantado no país nos últimos anos, para passar a ideia de que estávamos vivendo no paraíso. O que eu indago ao ilustre ex-ministro é se ele concorda com a tese de que esse sistema tem que ser sepultado porque fracassou. E a população brasileira não tolera o fracasso. O povo brasileiro não é um povo fracassado. Quem fracassa é o governo e os governantes. O que eu indago de Vossa Senhoria é se concorda com a necessidade de substituir esse modelo, esse sistema. E se Vossa Senhoria tem alguma sugestão em relação a um modelo que deve ser o substituto do atual.
Palavra com o depoente.
Obrigado, senador Álvaro Dias. Eu não sei se eu entendi perfeitamente sua pergunta. Eu posso colocar o seguinte ponto. No que se refere à questão da regularização, da transparência, eu sempre defendi e sempre pratiquei a maior transparência possível. Então, como eu já coloquei em várias questões aqui, não vamos confundir falta de transparência com diferente interpretação sobre o que aquele número diz. Todos os números são públicos e transparentes. O que está se discutindo aqui é se um determinado número é operação de crédito, é subvenção, se um decreto pode ou não ser feito, transparência existe. Além disso, sempre que eu atuei no governo, atuei para regularizar a situação, tanto que nós regularizamos os passivos no ano passado, com grande custo. Custou 55,6 bilhões de reais. Elevou o déficit público no ano passado. No ano passado, alertamos que, provavelmente, e agora se verifica, o governo teria um déficit público esse ano, em nome da transparência. Hoje, os senhores já aprovaram um déficit público enorme para esse ano. Sempre me pautei pela transparência, pelo respeito que a população e que todos os senhores e senhoras necessitam, por mais duras que sejam as informações. Sobre que sistema pode substituir, eu não sei se o senhor fala de um sistema político, de um sistema fiscal ou de um sistema econômico. Eu repito, aproveito a sua pergunta para repetir o que eu já coloquei, então, como ministro da Fazenda, no início desse ano, quando nós enviamos ao Congresso Nacional uma proposta de reforma fiscal. Proposta essa que, em grande parte, foi encampada também pelo governo em exercício, que é preciso evoluir de metas de resultado primário para metas de gasto. Que, ao adotar metas de resultado primário, isso acaba tornando a política muito volátil, o que os economistas chamam de procíclica. Então, é muito melhor você ter metas de gasto do que ter metas de resultado. Isso foi apresentado pela presidenta Dilma Rousseff em março. Eu acho que essa é a direção. Obviamente, tem muitas formas de fazer isso. O governo em exercício está propondo fazer isso via uma PEC, que eu acho um instrumento errado. Mas eu não creio que esse é o ambiente para discutir isso nesse momento, nem tenho tempo suficiente para discorrer por que uma PEC é um instrumento errado para controlar o gasto público no Brasil.
Senador Álvaro Dias, Vossa Excelência está com a palavra para a réplica.
Eu fiz referência à interpretação exatamente porque, de um lado, os que entendem não ter ocorrido o crime de responsabilidade. De outro lado, aqueles que, como nós, entendem o contrário. Houve, sim, crime de responsabilidade, porque os pilares básicos da lei de responsabilidade fiscal foram atingidos. E essa conclusão é de um conjunto. São técnicos extremamente qualificados, como Vossa Excelência, que integram os quadros do Tribunal de Contas da União, e os conselheiros, basicamente nomeados pelo governo, portanto, insuspeitos do ponto de vista dessa decisão. Em relação às interpretações, uma delas ficou a juízo dos senhores parlamentares no que diz respeito ao procurador do Ministério Público, que até pediu para que não façam ilações, ironizou os senadores e pediu para que não façam ilações a respeito do que concluiu em relação a esse tema. Em nenhum momento ele excluiu a hipótese do crime de responsabilidade. E as interpretações aqui chegam a outra conclusão dos adeptos, evidentemente, da permanência da presidente Dilma. Mas quando nós falamos em substituir esse sistema, é exatamente o sistema promíscuo, né, das pedaladas, dos decretos não autorizados, da contabilidade criativa, da mágica fiscal, enfim, da manipulação de números. Esse é o sistema que tem que ser sepultado, porque esse é o sistema que levou o país a uma crise sem precedentes na sua história, com inflação, com recessão, com desemprego, um caos na saúde, em que pese o fato de tentarem dourar a pílula, sempre com justificativas que chegam a ser estapafúrdias, porque é um país que chega a um déficit nas contas públicas de mais de 170 bilhões de reais, não pode permitir qualquer defesa a respeito da competência de gestão. O que há é fracasso de gestão. E a população brasileira, eu repito, é intolerante ao fracasso, porque o povo desse país não é constituído de fracassados. Quem fracassou foi o governo. E a substituição que se exige não é apenas do governante, é do sistema. E isso tem que ser reiterado. E nós temos que persistir na tese dessa mudança, porque a população que foi para as ruas foi exatamente pedir essa mudança radical, essa ruptura com o sistema que levou a administração pública brasileira à falência.
Agradeço ao eminente senador Álvaro Dias. Passo a palavra ao depoente.
Obrigado, senador. Eu queria lembrar que, mesmo após a recessão e o déficit do ano passado, mesmo em vista do déficit previsto para esse ano, a nossa dívida pública deve estar em torno de entre 65% e 70% do PIB, algo próximo que se verificou após a depreciação do real em 99. Então, apesar da situação merecer cuidado e atuação urgente, ela está longe de se caracterizar uma situação de crise sem controle e, comparado com momentos do passado, o Brasil se encontra hoje numa situação muito mais robusta, como diz o próprio governo em exercício. E vou aqui repetir a nota do governo em exercício do dia 24 de junho, por ocasião da saída do Reino Unido da União Europeia. Abre aspas. A situação do Brasil é de solidez e segurança porque os fundamentos são robustos. Bom, esses fundamentos não devem ter sido criados apenas em 100 dias. Os fundamentos decorrem de ações de política econômica adotadas há muito tempo, tanto pelo presidente Lula, quanto pela presidente Dilma e também pelo presidente Fernando Henrique, que teve a coragem de mudar o regime de política econômica de câmbio fixo para câmbio flutuante quando foi necessário na passagem de 98 para 99. Nós temos que, com certeza, continuar com toda a transparência, com toda a avaliação de eficiência de todos os gastos do governo, mas não vamos confundir aqui o que está sendo discutido. Há uma diferença de interpretação sobre se determinadas operações constituem ou não uma operação de crédito, um pagamento de subvenção, no caso que Vossa Excelência menciona de atraso aos bancos públicos. Há opinião para os dois lados. O procurador do Ministério Público não considera que é uma operação de crédito, independente dele prosseguir com a investigação em outras direções. Eminentes especialistas em direito tributário e financeiro não consideram que é uma operação de crédito. As áreas técnicas do governo, mesmo depois do afastamento da presidente, emitiram notas e pareceres dizendo que não é operação de crédito. Do outro lado, há auditores do TCU que entendem que é operação de crédito. Isso é uma discussão técnica, que obviamente os senhores e as senhoras vão decidir. Mas o mais importante nisso, para mim, senador, é o princípio da retroatividade. Isso nunca foi considerado operação de crédito até o dia 7 de outubro de 2015, quando a decisão foi final, após o governo apresentar os seus argumentos e o TCU deliberar sobre o tema. E mesmo que se agora se decida, que eu acho errado, que isso constitui uma operação de crédito, a partir do momento que não é pago, que se aplique isso daqui para frente. Nunca retroativamente.